é a primeira vez que eu converso com duas pessoas ao mesmo tempo, com um comediante e com um bigode. E
Verdade.
há quanto tempo é que esse bigode se mudou para a tua cara?
Olha, sabes que este bigode.
Eu agora não chamaria um
Sim.
bigode. Continua a ser um bigode, mas está
Está um
mais
bocadinho mais
camuflado.
disfarçado. Está um bocadinho mais disfarçado porque tenho sido preguiçoso e não fiz a barba.
Pensei que era a vergonha de assumir o bigode.
É curioso porque eu comecei a usar bigode porque me apareceu um sinal debaixo do nariz, um ponto vermelho. Sempre que eu mexia aqui, deitava bué de sangue. Quando me distraía, e então deixei que o bigode para camuflar um bocadinho. E o que é que acontece? Eu fui tirar essa porcaria a semana passada, então agora é por isso que eu não fiz a barba ainda.
Ou seja, tiraste o sinal, já não há necessidade de bigode. É isso que estás a dizer.
Mas vou deixar o bigode na mesma.
Por respeito, não é? Ao bigode.
Opa, sim. Eu já não consigo livrar disto. Até os meus alunos nas aulas, os putos, agora já não me deixam tirar o bigode.
Mas é uma questão de respeito.
É uma
É
questão de
que...
respeito pelos miúdos, é.
Não, não, não. Ok, foste pelo lado mais engraçado. Mas antigamente havia esta ideia, seja um professor ou uma pessoa mais velha, o bigode impunha respeito. Achas que atualmente o bigode ainda tem esse
Ah,
poder?
eu
Ou
acho
já
que tem.
tem?
Eu acho que tem, mas depende da pessoa. Há pessoas que não conseguem ter respeito nem com bigode. Talvez porque o bigode também não é muito forte, ou talvez a pessoa em si também não aparenta ter uma a idade que tem. Às vezes há pessoal de 30 anos, parecem ter 20, tem bigode e parece um puto com pelo. É diferente.
Tu estás a sugerir a ideia, tem de ser farfalhudo. Quanto mais farfalhudo for o bigode,
Ajuda.
ajuda.
Porém, há bigodes fininhos que também são muito bons. Não sei explicar. A cara da pessoa ajuda bastante. Há pessoal que tem cara de bigode. Tu olhas para eles e dizes, tu ficavas bem de bigode, mas nunca viste essa pessoa com bigode.
Tu és é contra a penugem.
A penugem é
Sim.
essencial porque é uma fase. Contra não diria. Agora, eu se calhar não a compreendo porque eu nunca a tive. Eu passei logo para a barba rija.
Tu
Eu fui um
não
gajo.
passaste pela fase da penugem.
Não, eu fui um gajo que eu ia cortar o cabelo e começava a ter uns pelinhos e cortavam-me logo os pelinhos. E depois de repente começavam a crescer com uma força brutal. E eu pensei, epá, já tenho patilhas, calma,
Não me digas que
fica
tu
torto.
foste daqueles rapazes. Eu acho que nem fui um extremo nem noutro. Acho que fui. Porque eu recordo-me, aos 12 anos havia já um pessoal com uma barba de um homem de 40. E
Verdade?
isso aí nessa idade é bué da estranho. Quase todos com a carinha limpa. Há um gajo. Este gajo está camuflado. Este gajo tem 30
Exato.
anos. Este é pedófilo. Está aqui
Exato.
no meio de nós.
Opa, sim, eu fui um bocado desse gajo a nível de bigode, porque a primeira vez, tu acertaste na idade, a primeira vez que eu fiz o bigode na vida, com a ajuda do meu pai, foi com 12 anos. No mesmo dia em que decidimos ir ao cinema ver um filme do 007. Então, para mim, a experiência de 007 com o Pierce Brosnan, como é que ele se chama? Pronto, com o jeitoso, foi estar o tempo todo
Como se
a
houvesse
tocar.
algum gajo mal encarado para James Bond. Um dos critérios de seleção, isto tem que ser um gajo mais ou menos, não é?
Sim, tem
Nunca
que ser bonzão.
apareceu, nunca apareceu lá um trambolho. Faz falta também para a
É assim,
inclusão.
houve, se calhar no início havia aí um que era mais ou menos trambolho, mas isso é opiniões que a minha avó tinha. Isso também depende das pessoas. Mas eu lembro-me de estar a ver o filme com o meu pai, estava o tempo todo a tocar aqui no bigode, na zona, pá, a cara ardia-me e parecia que tinha aqui borracha, parecia que não tinha lábio superior. Passei o dia inteiro sem lábio superior. Portanto, o que é que eu me lembro daquele filme? É de não ter lábio superior.
Não comunicaram à cara ao novo residente, que é o bigode.
Exato. Eu parecia uma tia com Botox, pá. Então gostaste
Exato.
do filme? Sim. Foi muito fixe.
É curioso ter sido aos 12 anos, porque é uma data que normalmente não digo que é a fronteira para a idade adulta, a não ser que sejas um país de terceiro mundo e aí já és adulto, já trabalhas desde os 4. Esta idade de 12 anos normalmente é a fronteira do meio bilhete para o bilhete.
É uma
E
descoberta do
tu, ao
caraças.
assumires-te como um gajo com bigode, tu não podes chegar ao pica-bilhetes. Ah, este menino tem 12 anos ou 11 anos, olha-me o bigode deste homem, não é?
Exatamente. Portanto, para o ano faz 20 anos que já tenho bigode.
Tu não és uma pessoa, como é que eu ia dizer, com 2 metros e meio. Também não és pequeno, mas suponho que nessa idade, se não houvesse bigode, facilmente pagavas meio bilhete.
Sim. Houve situações. Houve situações, mas para coisas estúpidas, para pagar, sei lá, 2 € em vez de 3, e eu
Exatamente.
pensava, fogo, podia ter mais 1 € para gomas, e
Sim,
não tenho.
houve pessoal, o meu irmão é um desses casos, que teve 12 anos até aos 18. Pois eu vou. Até dar.
Para ter desconto no Museu da Aldeia e nada mais.
Por esse eurinho que fazia falta. Mas tu, a partir do momento que o bigode apareceu,
Ah, perdi.
acabou-se meio bilhete, seja no
Sim, o meio
autocarro, seja.
bilhete foi-se. Foi-se. Principalmente quando era para ir para a praia. Aqui temos que ir de barco.
Ah,
Então,
exatamente. Exato.
esquece, já fui. Já fui. Mas já me sentia adulto, também já podia fazer coisas. Então, então perco privilégios, não ganho outros. Não tive muita sorte nesse aspecto. E é verdade, perde-se aí uma parte também. És obrigado a crescer. De certa maneira, depois no recreio, as miúdas também começam a ver: tipo, ah, este não está sujo aqui debaixo do nariz. Este está limpo já. Mas vê-se que é uma limpeza diferente, que brilha, lá está. Porque tens de pôr o creminho. E depois aquilo quando começa a rebentar de novo, começa-te a criar borbulhas, portanto, já tens outra responsabilidade.
Na escola, quando tinhas essa idade, é bom frisar, não vai haver segundas interpretações, causava fascínio, quer para rapazes, quer para raparigas. De repente há um gajo com 12 anos que tem bigode, não é?
E as meninas também já fazem o bigode a partir dos 12, acho eu. Algumas.
Ok. Estamos a falar de buço. O buço não impõe respeito.
O buço está claramente a mais. Na cabeça delas, então, é terrível. É horrível. É como começar a aparecer as maminhas. Eu lembro-me de ver as minhas colegas, aquilo era um pavor.
Às vezes aparecem as duas coisas ao mesmo tempo, buço e maminhas.
Sim, e depois estava 30 graus e de suéte vestida e uma vergonha enorme. Aí, deve ser horrível.
Recordo-me desse tempo com agrado, há vários episódios dessa altura, seja da básica, seja de secundária, que eu não sei se aplica, como tu és professor, não é? Um dos.
Sim, mas não é só dos mais novos, portanto.
Mas há coisas que eu não sei se mantiveram, se estão alteradas. Há uma cena que eu achava muita graça, em educação física, quando era aquela idade em que supostamente as raparigas começavam a ter período. Algumas começaram a ter período logo aos 8 anos, que é para deixar de fazer educação física. E depois tinham
Coitadas.
sempre. É que, biologicamente, não fazia sentido. Tinham um período
Nada.
3 vezes por semana, todas as semanas. Não é?
Dava jeito, claro. Dava muito jeito.
Eu não sei como é que chegávamos ao fim do período. Ah, é só para dizer que a Susana, às 3 anos, morreram, esvaíram-se em sangue. Ah,
Sim,
ok.
veja se é sangue. E tiveram quatro na mesma,
Sim,
no final do período.
exatamente, que é
O
para não
período
estragar a
escolar.
média. Que havia
Depois,
essas
claro.
coisas. Ah, eram até boas alunas no resto, para não estragar a
Estavas tempo.
média. Assim, mas não fizeram aula nenhuma. Ah, mas para não estragar a média.
Hoje em dia acontece ainda pior. Hoje em dia, sabes como é que era? Antigamente tinhas negativa a português e matemática, chumbados. Hoje em dia, se calhar, vamos lá ver. Epá, ele porta-se tão bem. Nas outras até tem três. Epá, vamos dar uma hipótese ao menino. Hoje em dia isso acabou.
Sim,
Antigamente
sim.
havia muito isso. A menina tinha cinco a tudo, tinha cinco a tudo, e agora de repente, epá, fogo, a menina teve o período 3 vezes e tal. Epá, vamos dar quatro na mesma. Senão depois os pais também ficam tristes com a menina. Deve ser um bocado chato. Eu ponho-me agora no papel, fazendo paralelismo, eu ponho no papel delas quando, às vezes, nós, pá, com 12 anos, um simples roçar na calça pode causar uma ereção.
Só uma
Então,
brisa que bate na breguilha.
exato, às vezes, a corrente de ar do pavilhão, um gajo está a fazer alongamentos, pá, levantem-se todos em fila, eu agora não posso levantar.
Aquele sentimento que é já uma coisa muito comum, graças ao smartphone, que é tu achas que alguma coisa vibrou, mas de facto não vibrou nada.
Sim.
E isso acontecia nessa altura graças às hormonas. Eu acho que alguma
Exatamente.
coisa tocou aqui, mas de facto não. Ninguém jogou aqui a mão. Mas seja como for, o pênis é cego, levanta-se na
É
mesma.
cego, é muito atento.
É
É
atento.
curioso. É curioso e diz logo: Oi, o que é que também quer ver? Mostra, 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 mostra. E é inoportuno. Ir ao quadro, terrível. Portanto, eu percebo porque é que elas também possam, de vez em quando, ter o período assim semanalmente. É, dá jeito.
Notas alguma uma diferença essa altura, quando éramos putos e os putos de agora?
A
Porque
nível
há
de
de
recreio.
comportamento,
Há comportamento geral.
de recreio, porque há uma coisa que eu acho que muda tudo. Focando só numa coisa que eu acho que é tão importante, foi revolucionária a ponto de revolucionar todos os nossos comportamentos, que é o smartphone. A partir do momento que o smartphone entrou na nossa vida, se eu quiser, já não preciso olhar para o outro. Se eu quiser, posso passar o dia todo sem ter que enfrentar uma pessoa.
E consegues enfrentar muitas, mas no smartphone.
Claro. Os olhos nos olhos, que era uma coisa que acontecia, e era aí que nos apercebíamos, ou pelo menos alguns percebiam que eram tímidos, mas mesmo assim o tímido, à luz dos nossos dias, era um corajoso do caraças, ficava todo vermelho, mas mesmo assim olhava.
Olhava e todo vermelho. Vencer o medo.
É todo vermelho, assim, o que é que aconteceu? Quanto mais perguntávamos ao tímido, mais vermelho ele ficava. E às tantas até começava a falar inglês. És um bife, yeah, sou um bife.
Exato. I'm a bife, I'm a bife. Eu não sei responder 100% porque eu dou aulas, parte das aulas que eu dou é a miúdos da primária. A outra parte são miúdos de 5º ano, 6º ano. E muitos deles não têm telefone. Agora, no 5º ano já têm. Eles falam uns com os outros porque eu tenho a mania, tenho a tendência de, pá, assim que eles entram, metem o telefonezinho ali à entrada, fica sobre a minha supervisão, ninguém mexe no telefone, é uma aula de desenho, eles querem copiar tudo, querem, para serem originais e criativos, eu tenho que lhes tirar o telemóvel, porque já é uma dependência para várias coisas.
É a droga,
é. Agora, posso-te falar é do trajeto que eu faço, a ir para as aulas e ver o que é que eu vejo. Eu vejo uma série de miúdos, claro que ainda há aqueles grupos clássicos, dos crominhos, dos que jogam à bola, isso está tudo igual. Agora, o resto no pátio, sim, está tudo de cabeça baixa, pá, só prestam atenção uns aos outros quando tropeçam ou quando alguém diz ali qualquer coisa que não gostam. Ou... Agora, no flerte, pá, até eu tenho curiosidade em saber como é que é. Deve dar aí texto para espetáculos, deve sim, dar para tanta coisa.
Eu já tenho ouvido... Está-se aqui a gerar uma coisa, eu também já me tinha apercebido, é que, como ninguém fala da maneira convencional, se bem que esta não é a maneira convencional, há ecrãs aqui, mas mais ou menos é uma conversa, cara a cara é uma coisa muito rara, nós pomos sempre ecrãs de primeiro, arranjamos sempre desculpa para não nos enfrentarmos olhos nos olhos, e depois está a acontecer aqui uma... Está aqui a acontecer uma coisa, foi a Bumba na Fofinha que estava a falar de uma familiar mais nova. Está na idade da pré-adolescência, naqueles primeiros engates, a palavra causa embaraço. Dizer, seja o que for, causa embaraço. Estão tão Sim. habituados a falar, seja por emojis, seja por memes, seja por gifs, qualquer coisa que nem precise ir para o foro de queres namorar comigo ou qualquer coisa desse género.
Sim, pode ser algo bastante banal numa conversa assim.
Há tanto receio que o outro encare aquilo como embaraçoso. Só essa ideia lhes causa embaraço, logo não dizem nada.
Até um medo do cara se esconde-se yeah. logo. Sim. Yeah, yeah. Mas é interessante porque...
Dando aqui alguns passos atrás, este medo sempre houve. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa tímida. Mas mesmo
pois
assim,
é,
eu acho que o tímido ficava todo vermelho, mas de vez em quando, não digo que arriscava sempre, mas de vez em quando dava um passo em frente. Não havia outra forma.
Passinhos pequenos.
Sim, passinhos pequenos, calma. Lá,
pequenas conquistas.
Às vezes até pedia um cão-guia, um cego, deixa lá que eu agora não sei andar, daqui para a frente.
Sim, é verdade.
Mas ia.
Mas é isso, eu acho curioso que isso continua a haver tudo. Agora o contexto é diferente, se calhar os nossos avós também diziam o mesmo de nós. Lá está ele agora, aqui de sei lá, de roda, na altura era o Game Boy. Que eu,
sim.
Havia pequenas coisas simples, quando eu era miúdo e gostava muito de uma amiga minha, ela queria muito ter um Pikachu, eu apanhava o Pikachu e arranjar os cabos e passava para o jogo dela. Isso era uma prova de amor muito querida, com a tecnologia da altura, é verdade. Hoje em dia... É mais emojis, gifs, está tudo muito mais ao
alcance. Até porque o Pikachu ou outros Pikachus estão em todo o lado. É muito fácil ter Pikachus. Sim, como era uma dia. Coisa mais rara, não é? O Pikachu. Eu disponibilizo-me para ir à caça de Pikachus, trago-te aqui e passo pelo cabo e toma aí o teu
era
rato.
Era muito raro. Roberto, era raríssimo. Era o único que tu conseguias ter no jogo era aquele com quem tu começavas. Tu tinhas depois começar o jogo novo outra vez para ter outro. É uma coisa... Dar aquilo era muito simbólico.
Era o amarelo, não era?
Era o amarelo, sim. Esse é o número de Pokémon nesse aspecto.
Aquilo significava alguma coisa no jogo. Era tão único que aquilo tinha pois, valor.
Era uma prova de amor. Pá. E depois ficava todo tímido e ficava, se calhar, a fugir dela durante 2 ou 3 dias. Por timidez, claro. Mas sabia que tinha feito uma coisa boa.
E se não desse em nada, ah, cabra, roubou-me um Pikachu.
Ah, roubou-me um Pikachu e não me ligou nenhuma. Eu é que andava a fugir, mas ela é que não me ligava nenhuma. Mas sabes o que eu acho curioso? Os seres humanos desenvolveram a escrita durante séculos, pá, aperfeiçoaram-na, tiveram tantas ramificações. E agora parece que estamos a voltar um bocadinho ao tempo dos egípcios, em que temos todos os hieróglifos agora para nos descrever.
Bonecadas. É aquela ideia se isto vai para um sentido melhor, se está sempre na mesma, só que com outras palavras. Eu nunca sei qual é a resposta para isto. Parece-me que sim, há aqui um retrocesso nas palavras, e quanto menos palavras tens, depois isso reflete-se no teu pensamento. Tu só consegues pensar se tiveres muitas palavras. Tu não consegues pensar, ou no limite mesmo consigas pensar. É difícil um Einstein ser um Einstein só com emojis de berinjelas, por exemplo.
Pois, ou macaquinhos com
Não é? Como é que
olhos,
o
pois.
Einstein conseguia explicar as suas ideias só com recurso a berinjelas e macaquinhos?
Pá, não, tem que
Um
ter,
bocado
tens de
mais
ter um
difícil.
dicionário. Tens de ter um dicionário gigante.
E mesmo com muitas palavras, chega sempre a um ponto em que, mesmo com as palavras que sei, mesmo sabendo articular mais ou menos as palavras, mesmo assim não me chega. Mesmo
Pois
assim
não.
não me chega. A quantidade média de palavras que cada um de nós usa atualmente tem vindo a diminuir.
Bem, isto começou há muitos anos, né? Via correios, eram os telegramas, né? Depois, mais tarde, também começámos a adaptar-nos na escrita e a comer umas palavrinhas porque se pagava por cada caractere, e essas manhas ficaram.
Mas houve uma altura de fartura. Agora não há essa
Houve.
desculpa. Se calhar, ok, não há a desculpa do dinheiro, mas se calhar há a desculpa do tempo. Não tem tempo logo.
Sim, o pessoal também se habituou um bocadinho. Mas também, vou falar. Tu escreves muito, né? Muito. O telefone já te ajuda a escrever muito. Muito bom, muito mau. Vais pôr MT. Epá, poupaste tanto tempo. Foi o tempo que tu poupaste ali.
Sim, às vezes há essas poupanças que tu ficas.
Estes 3 mi microssegundos, o que é que eu vou agora fazer com isto? Ih, tenho que investir aqui. Foi se calhar uma necessidade dos tempos. Os miúdos hoje em dia já não sabem o que é isso. Eles agora já sabem o que é a fartura. Portanto, se calhar vai haver uma simbiose de palavras e hieróglifos.
Vai.
Emojis, desculpa, emojis.
Basicamente são os novos hieróglifos. Sim. Hieróglifos, até. Por exemplo, para mim, alguns até já são hieróglifos. Por exemplo, sei que uma berinjela é uma berinjela. Sei que simboliza volta e meia um pênis. Mas pode ter outros significados que eu não sei. Pode haver um estudioso da berinjela que diz: não, esta berinjela quer dizer também isto e isto, se estiver entre dois macaquinhos e uma alface. E isso eu já não sei. Né?
Pode
Isso
estar,
eu já
por
não sei.
exemplo, a dizer uma receita qualquer. Falta berinjela, pões uma berinjela.
Berinjela, macaco, alface, tens aqui um almoço.
Olha, não há berinjela, macaco, como só alface, sei lá, pá, tanta maneira de ver isso, mas é curioso porque os moços têm tanto agora nas mãos as dificuldades que eu passei que não passaria se tivesse um smartphone naquele momento. E se calhar metia-me muita porcaria também, porque
Sim,
nós
sim, sim.
tivemos uma altura em que tínhamos que enviar SMS para ter toques reais e polifónicos e
Sim.
monofónicos e
Não.
andotas do Rocha. Epá, eu.
Eu não me posiciono num patamar de superioridade. Se eu fosse novo agora, fazia exatamente, não
Acho que
digo
era a
todas,
mesma coisa.
mas grande parte das coisas. Coisas que eu posso eventualmente criticar do género. Uma criança ou um jovem está 3 ou 4 horas a ver um gajo jogar. Para mim é estúpido até dizer chega, mas se eu tivesse na idade dele, provavelmente. Provavelmente. Recordo, não com essa duração, mas eu recordo no início, quando apareceram as consolas, espalhadas pelos hipermercados, uma consola, e depois ainda estava um gajo a jogar que não saía de lá, e eu, olha, deixa-me lá ver. Né?
Pois, eu já queria ir à loja ver os outros a jogar. Exatamente.
Se era um criador de conteúdo, como se diz hoje, não. Era apenas um puto chato, não queria sair dali, e nós, ou era aquilo, ou ir com a nossa mãe ver o detergente, prefiro ficar aqui.
Exatamente. Portanto, a chatice do hoje pode ser o emprego do amanhã, não é?
Exatamente. Que pode ser engraçado por um lado, porque tudo se transformou em exposição. Hoje tudo é para mostrar.
É, claro. Menos as
Desde.
mamas, é uma coisa impressionante.
E
Só
isso é que é
tens que
triste.
pagar e é se queres.
E isso é triste, não é? Toda a gente mostra tudo, desde o pequeno almoço, desde as coisas que compra, vem em caixas, olha uma caixa, olha para mim abrir a caixa, olha tudo o que está aqui na caixa, olha as parcerias, olha as pessoas com quem mudou, olha o restaurante,
Agradecimentos,
olha não
tudo.
sei quê, e depois vai para as mamas. Ah, isso não mostra. É.
Não, isso não pode ser. Isso é conteúdo exclusivo, é Patreon, tens que pagar mais.
Exatamente, e isso é um bocado triste. Este lado da privatização da mama, parece-me que só há dois lados agora. Ou é mama Patreon ou OnlyFans, ou é mama ativista. Ok, estou a defender uma causa,
Atens.
tenho de mostrar as mamas. Se não está a defender causa, ah, as mamas são no Patreon, no OnlyFans.
Tens também outra, que é nudista, mas já não está a defender nada, é só mesmo porque gosta e sente-se bem.
Estou-me a rir porque, vista a nossa luz, dá quase vontade de ter com a nudista. Olha, é só para te dizer que a maioria das mulheres está a ganhar dinheiro a mostrar as mamas.
Estás a perder a oportunidade de ganhar dinheiro.
E ele, ah, estava a rasca de dinheiro. Isso, exatamente o que estás a fazer. Contrata alguém para estar a fotografar ou a filmar. Pões isso na net, estás a ganhar dinheiro.
Exatamente. Quando fores à água, fazes uma filmagem, quando voltares, fazes outra. Final do mês, pá, só te peço uma cervejinha, pá, um pratinho de caracóis, como agradecimento. E quem sabe, já temos negócio aí, não sabemos. Eu, por acaso, não sei. Nunca fui ver um OnlyFans. O Pornhub é realmente muito mais, está muito mais ao alcance.
Por acaso
Mas
também não percebo. Mas continua aqui,
pode
depois já
haver.
volto.
Mas pode haver já negócio assim.
Há pessoas que aderem ao OnlyFans de uma, duas, três, as que forem. Eu fico sempre a pensar, mas será que tu já viste a pornografia toda da internet que precisas tanto, tanto de ver
Tanto,
mamas,
tanto, tanto.
gajas nuas? Tenho que pagar, caso contrário, isto não consigo. Se há coisa que há na internet, é pornografia, não é?
Pronto, já chegámos à conclusão. Afinal não falta mamas.
Sim,
Afinal não falta.
mas é uma mama, como é que eu ia dizer? Há aquela mama. Eu acho que a mama agora não é uma mama, ia dizer mama natural, mas isso depois levamos para um caminho. É uma mama que já tem um projeto na cabeça. É uma mama que não abre um canal do YouTube porque não dava, vou abrir um canal não sei onde. É uma mama que pensa a longo prazo. E um vídeo de uma mama que pensa a longo prazo não tem o mesmo sabor de um vídeo que
Não.
é só, olha, vou
Não.
fazer, e não estou a dizer aqueles vídeos marados que não é para parar, isso, nada disso. É, apetece-me fazer, está feito. Agora uma mama que pense, vou fazer vida disto, chega a um ponto que aquilo é só trabalho. E isto parecendo que não passa depois para quem está a ver.
É um bom ponto de vista aí, é? Olha, tens aí uma bela tese. Eu já percebo porque é que tu tens aí tantos livros atrás de ti, pá. Tu procuras as verdadeiras questões.
Sim, sobre pornografia, é por isso que eu tenho tantos. Eu só estou lá para responder isto.
É, sim, então é o que eu estou a ver, isso, claro.
Ideias à volta da pornografia.
Tens outros a tapar, mas.
Sim, então é mesmo por isso, é por isso que estão a tapar. Estou lá para.
Tu achas que no futuro vais ter uma biblioteca digital em vez de uma biblioteca física? Ou és um purista?
Eu acho que já existe, mas para mim não faz sentido. Dois pontos de partida. O livro, para mim, é uma coisa à parte. Se eu estiver a ler a mesma coisa num ecrã, a possibilidade de ser interrompido é muito maior. Já para não falar, eu gosto do objeto livro. Isto é um ponto assente. E por vezes, além de gostar, é o ato de estar afastado do ecrã. Ou pôr tudo no ecrã,
Pois.
eu às tantas, parece que estou sempre no mesmo
Sim,
modus
está sempre no mesmo
operandi.
registro.
Estou sempre no
Sim.
mesmo registro. E já para não falar que não é a mesma coisa. Estás a ler no ecrã, numa tela, não é a mesma coisa. A nível de relação e daquilo que memorizas, não é a mesma coisa. Não vou para aqueles fanáticos que dizem, ai, o cheiro dos livros. É pá.
Tá, claro,
Mas sim,
barulho da folha.
eu não escolho o livro com base no cheiro da página, não é? Não vou à livraria começar a sniffar as páginas. Este cheira-me bem, leve este.
Já vi malta a fazer isso, pá.
Sim.
Honestamente, muito mesmo. Agora também tens os audiobooks, né? Também tens.
Isto
Agora, já fiz há algum tempo.
houve um grande impacto logo no início, mas retrocedeu. Porque quem lia percebeu, ah, não é bem a mesma coisa. Houve uma fatia de público que foi para aí, mas é uma fatia tão reduzida, tão reduzida, tão reduzida. O livro, formato físico, vai acabar. O audiobook é uma coisa tão reduzida, tão reduzida. Eu já não me recordo qual foi o editor, também não interessa, de uma versão em e-book que foi para os tops só por vender 3 ou 4 ou 10 ou 20, uma coisa, um número destes
É um
de um
número
livro.
pequeno. É.
Ou seja, foi para os tops por vender 20.
Era exclusivo.
Só para ver as dimensões deste negócio. Ou seja,
Credo.
é um negócio que não é bem nada.
Sabes que é um bocado ingrato. Eu tenho um moço amigo meu que foi da minha turma, um moço que é o Mau. Ele é grande fã de Harry Potter e decidiu fazer um audiobook do livro. Só que ele também tem muito jeito para fazer vozes, para colocar a voz. Ele realmente é muito talentoso. Arranjou o material todo, som, fez tudo. Pá, e foi a Porta Editora que o mandou abaixo. Foi a
Sim,
Porta Editora que o mandou abaixo. E depois é curioso que eu vi uma coisa que ele partilhou agora há pouco tempo, que é a Porta Editora vai lançar audiobooks agora do Harry Potter.
não estava a
Isto foi há
par.
10 anos, isto foi há 10 anos, para aí já.
Mas já há marcas, é um paralelismo forçado, mas é o exemplo que eu me recordo. Por exemplo, a Nintendo, no, nos jogos. Qualquer coisa que tu vais lançar que não esteja mesmo associada à marca, eles mandam-te abaixo. Mandam-te
Claro,
abaixo.
desde sempre.
Mas, por exemplo, a PlayStation nisso já é mais branda, já depende das marcas. Há marcas que. O quê? Não sou eu que estou a lucrar direto ou indiretamente com isto aqui? Seja isto mais ou
Exatamente.
menos legal, às vezes está ali na fronteira. Por via das dúvidas, vou mandar abaixo. E as plataformas atualmente já não se regem pelo critério de justiça, se faz sentido ou não. Ah, sai esta marca, a gente não quer chatear a marca, se calhar vamos mandar isto
Sim,
abaixo.
mas a Nintendo realmente é só mesmo grandes chacanas, pá.
Mandam-se
Grandes chacanas.
canais abaixo
Houve.
de jogos, às vezes com 20 anos. Um gajo
Sim,
está
sim.
a fazer, a jogar um jogo de há 20 anos, nota-se que é de emulador, e a Nintendo manda.
Os gajos, manda
Mas
abaixo a
que
mesma.
necessidade é que vocês têm de um gajo que está a jogar um jogo com 20 anos?
Defendem mesmo. É da honra, pá, japonesa, se calhar, é uma coisa assim. Não sei se tu sabes, eu vi isso num comentário há algum tempo que. Quando o Game Boy foi lançado, houve um gajo qualquer que abriu aquela porcaria toda, mexeu para ali, programou, tentou ver mesmo a essência daquilo e conseguiu fazer tridimensionalidade, conseguiu criar uma coisa 3D daquilo. Quando a Nintendo descobriu, foi falar com o gajo, quis saber mais, estudaram aquilo tudo com ele, tiveram em laboratório a ver como é que ele fez aquilo e no final processaram. Olha, muito obrigado, agora toma lá um processo.
Há uma série de documentários na Netflix à volta dos jogos e há um episódio, se a memória não me falha, é do Pac-Man, se a memória não me falha. Mas também há outro com aquele jogo ainda mais antigo, Space Invaders, salvo erro.
Ah, deve estar a falar da Ice Core, era uma coisa assim, acho que era esse.
Há um documentário que é
Sim.
sobre o speedrunning. Quem não está dentro deste conceito é
Pois pode ser isso, sim.
gajo cujo objetivo é acabar o nível num determinado jogo o mais rápido possível. E às vezes descobrem glitches no jogo. Nesse documentário, eu acho que num jogo do Zelda, descobriram lá um glitch no jogo que entretanto conseguem acabar o jogo em 2 minutos, quando não era suposto.
Fantástico. E se conseguirem no minuto e 58, melhor ainda.
Exatamente, é tudo a lutar, o pessoal, vidas inteiras a treinar para diminuir segundos. E
É impressionante.
há versões
É impressionante,
hackeadas de
verdade.
jogos para tornar aquilo mais complicado. Isso é um mundo à parte. Aconteceu mais ou menos isso. Eu já não sei se foi o Pac-Man, se foi o Space Invaders. Fez uma versão, expandiu o jogo, porque o jogo, pronto, já estava. O jogo enquanto tal já estava explorado. E depois começou a ser alvo, mas ele conseguiu dar a volta e depois foi a empresa que comprou aquilo.
Essas exclusividades, pá. Se bem
É
que
como.
agora as pessoas compram os jogos, mas nem sequer são donos dos próprios jogos. Agora
Pois, esse é outro lado, esse é outro lado.
está a mudar um bocado. O pessoal está a ficar um bocado de parte. Estão a voltar um bocadinho mais para as coisas mais retro. Portanto, tens razão, o livro realmente nunca vai passar de moda.
O ato de ser digital, imagina que acontece qualquer coisa na editora ou o escritor é apanhado num caso qualquer, depois a empresa não quer estar associada ao escritor, tu vais ver a tua lista de livros, retiramos, porque nós não queremos estar associados.
No
Seja o que.
cinema,
E.
então, foi o que é o caso mais mediático, né? No cinema, com o Johnny Depp, coitado, ainda sem saber o que é que se passou, retiraram no logo dali.
E mesmo sem ir para esses casos de tribunal, tu estás sempre dependente do catálogo. Pensando no serviço de streaming, num videoclube. As coisas estavam lá e tu, em princípio, se não for agora, for daqui a um ano, as coisas ainda estão lá. Agora na Netflix, ok, isto estreou, é melhor ver porque daqui a 3 meses pode não estar, desaparece.
Pode não estar,
Desaparece.
desaparece e já foste, claro. Ou então, és um pirata.
Exatamente. Ou há serviços de streaming em que têm filmes, compre este filme que dá para ver durante ou uma ou duas ou 3 vezes ou durante um mês.
É o consumismo levado ao extremo. Estamos a chegar mesmo a um patamar brutal. A minha mãe, quando era muito nova, teve um clube de vídeo. E era uma cena incrível, porque o pessoal respeitava mesmo de uma maneira e dava mesmo valor. Havia pessoal que entregava a cassete rebobinada, já era entregar, era o standard. Entregar rebobinada era, pá, um cliente espetacular. Agora, entregar rebobinada e viu-se que a caixa até levou um toquezinho de pó, espetacular. Espetacular, é só voltar a pôr na prateleira e venha outro cliente. E daqui a 3 meses está lá o filme, né?
Eu lembro dessa época, mas nunca. Eu tive leitor de VHS, mas esses sítios, às vezes ir acompanhado de pessoas mais velhas, era assim um sítio quase de culto.
Era, sempre foi.
Evidentemente, hoje também escolhemos na Netflix ou noutro serviço qualquer. A maioria das vezes passamos mais tempo para escolher uma coisa para ver do que. E depois.
Muito mais. Lá estavas em loja, né? Estavas na loja, físico, ainda conseguias ter uma interação, uma opinião, se calhar, do senhor ou de outra pessoa que ia contigo. Agora não, tu estás literalmente parado num sítio a passar para o lado. As coisas que já passaste para o lado. A decisão é tão difícil agora.
Netflix e as outras, porque é tudo a mesma coisa com pequenas variações, como quer dar a sensação que o catálogo está sempre fresco, usa aqui umas estratégias, seja no thumbnail, que é sempre diferente. Tu às tantas, será que eu vi isto? Será que não vi? o ano do filme ou da série já desapareceu, pelo menos eu não vejo, tu não consegues ver em que data é que aquilo foi feito. Será que isto é antigo? Será que foi agora? Ou seja, para dar a ilusão, tudo o que está aqui foi feito ontem. Estou a pensar em solos de comédia. Às vezes, epá, já vi um solo de comédia deste gajo, mas não sei qual foi. Pelo ano, eu sei que vi no ano passado. E depois não consegues. Tens que ir ao Google, ver, com o nome. Epá, e aquilo que era para ser uma coisa fácil, está-te a tramar.
Isso é chato, mas eu por acaso peco muito nesse aspecto. Enquanto comediante ou humorista, eu tenho que papar mais desse conteúdo. Eu vejo muito pouca coisa de comédia. E quando vejo, acontece-me exatamente o que tu estás a dizer. Eu só preciso, estou ali 40 minutos e depois já ali um beat qualquer que aparece. Eu, ah, espera lá, mas eu já vi isto. Pois, e a seguir é o não sei quem, é claro. Opa, imagina uma coisa de 1 hora e meia. Se isto me acontecesse nos primeiros 5 minutos, já pá, tudo bem. Agora há meio. E agora faço o quê? Ah, vamos lá rever isto. Eu já vejo pouco, agora vou ver o mesmo 2 vezes.
Tu às tantas estás a ver o mesmo há não sei quanto tempo.
Pois.
Qual foi o último que aconteceu isso?
Epá, foi o último do Jimmy Carr. Porque a imagem mudou, exatamente o thumbnail mudou. E eu, espera aí, este é o novo ou é o antigo?
Eles têm 30
Mas o novo
thumbnails
já
para cada
vi.
especial e depois nunca
E eu
sabes.
pensei, pá, realmente o palco é parecido, mas o gajo também está sempre nesta disposição, está sempre ali à frente e tal. Pá, posso estar só a fazer confusão. Não, era exatamente. E eu ia bem. E depois acontece outra coisa, que é, eu esqueço-me dos nomes estrangeiros, então, principalmente. Então, a malta diz, ah, fazes comédia? Olha, fiz, tu já viste não sei quantos? Eu, pois, se calhar não. Se calhar sim, não sei. Umas vezes sim, outras vezes não. Eu tenho que começar a insistir um bocado mais nisso.
Há temporadas que vejo muito. Falaste no Jimmy Carr, há dias tentei ver o novo dele, mas parei porque as primeiras piadas são piadas que eu já havia no outro lado. Eu sinto que ele está a cair ali numa cena. Acontece àqueles comediantes com muito, muito destaque, começam a desleixar-se. Eu notei nas, sei lá, 6 ou 7 primeiras piadas, e são piadas que andam por aí. Não são as tuas piadas.
Essas piadas são o herpes
Andam por aí
todos.
na boca de todos.
Se calhar é por isso que ele agora se vai juntar ao Jeffries. Ele agora vai se juntar ao Jim Jeffries.
Mas que é de uma turnê, não é?
Sim, vão fazer ali uma coisa aos dois.
Já há
Mas
algum
eu
tempo.
acredito com classe.
Há muito tempo que não vejo o Jeffries. Parecem dois comediantes, nada tem que ver um com o outro.
Não, mas o Jeffries agora já não bebe,
Estás a
portanto.
dizer que
Já
ele é
não
muito
tem.
mais parecido com o Jimmy Carr agora? Eu já não, há algum tempo não vejo.
Não, ele mudou. Pode ser que encaixe bem na coisa. Não
É?
é parecido, não. Por acaso, não.
Mas
Mas mudou um
né,
bocadinho.
eu não estou a dizer
Continua a
que
ser um
isso.
javardão.
Eu não estou a dizer que isso é critério. Às vezes duas pessoas nada tem que ver uma com a outra, depois resulta, não. Isso às vezes não tem nada a ver.
Eu questiono é como é que isso funciona. Tu já fizeste alguma vez um espetáculo sem seres tu sozinho a encarar o público?
Não, nunca fiz. Algumas pessoas a fazer isso, não sei se sempre, se volta e
Sim.
meia, no Porto, acho que, não sei se é no Pinguim, volta e meia em outros bares, tem de existir uma química muito fixe entre os dois.
Pois é, eu fiz isso
Se
uma vez, correu tão mal, pá. Pô.
fizeste quando?
Fiz em Évora. Em Évora há muitos anos, pá. Foi, sei lá, foi em 2014, 15.
Queres contar ou queres recalcar?
Não, é assim, não há assim grande coisa para contar, mas foi aquela típica coisa de cair em graça, em vez de ter graça, sabes? Eu e um moço que eu conheci lá, que é o Vasco. Já não vejo há muitos anos. O gajo é, pá, um gajo estupidamente engraçado. Também na altura era assim um bocadinho mais bobo. Combinámos, planeámos os temas, deixámos ali uma certa parte mais zona cinzenta para ver o que é que vinha dali. Epá, foi um desastre autêntico. Aquilo foi horrível. Porque as piadas dele não funcionaram, as minhas depois foram completamente fora de tempo. Depois eu valia aqueles momentos constrangedores de estar a olhar um para o outro e
Mas mesmo
começar a
isso,
falar de futebol. Epá, foi horrível. Horrível, horrível.
mas mesmo isso, eu acho que pode funcionar. Tem de haver uma confiança do caraças. Uma piada que falha. E se houver confiança, goza-se em cima disso. Funciona sempre. Se não tiveres
Pois.
confiança, é que depois o outro, será que devo fazer menção a este falhanço ou passo para a seguinte?
Eu não tinha confiança na experiência,
E é
portanto.
exatamente, mas havendo confiança entre os dois é mais fácil. Porque há outras possibilidades. Há a possibilidade de um fazer piada, o outro fazer piada, os dois cruzarem uma espécie de algo e falhando, aquilo que falha pode ser gozado pelo outro, mais possibilidades de fazer comédia. Havendo confiança. Se não
Pois.
houver, pode-se tornar estranho. Alguém que falha e o outro, vou fazer de conta que não aconteceu nada,
Pois.
segue.
Show must go on, né? Temos que fazer essa. Correu mal, pá.
Gostavas de experimentar novamente uma cena dessas?
Assim, tenho a curiosidade, mas também tenho outras curiosidades. Por exemplo, fazer teatro, também tenho essa curiosidade. Ainda não o fiz. Fazer uma tatuagem, também tenho essa curiosidade.
A tatuagem resolve-se logo.
Sim, isso
Isso,
resolve-se logo.
se quiseres, vai já assim que acabares a conversa. Não, se calhar é um bocado tarde, mas com jeito arranjavas.
Sim, é verdade. Mas agora, também tenho um bocado aquela coisa, por exemplo, eu vou ver um espetáculo de comédia e vejo o palco montado e está ali uma guitarra e fico logo, ui. O que é que vem daí? Quando é uma dupla, dou sempre o benefício da dúvida porque eu era um fã do caraças da conversa da treta. Mas pronto, lá está, isso já é mais teatro. Agora, em termos de comédia, comédia, nunca vi algo que me fizesse dizer, é pá, isto é fixe e funciona. Tendo o projeto aqui português, aquele do Roda Bota Fora, que estavam ali uns 5 ou 6 em palco, mas pronto, ia um à vez, não era
Sim.
propriamente uma. Tirando isso, também tens talvez agora o Henry Ferreira, né? Mas também é música, com o projeto Lollipop, né? Lollipop, uma coisa assim.
Se procurares
Mas.
no, na Netflix, eu acho que há pelo menos dois. Isso está muito para trás na memória, mas pelo menos dois. Um projeto são gêmeos, se a memória não me falha.
Aqui a Portugal tens o Que Rosca, o Estácio Inácio
Sim,
e.
sim.
Epá, e foram realmente os únicos que foram icónicos.
É evidente que. Que traçar um veredito, seja do que for, é sempre complicado porque, de um momento para o outro, os factos podem contradizer-nos. Mas houve uma altura das duplas muito para trás. O Buxa e Estica, houve uma altura
Sim.
que os comediantes funcionavam sempre em duplas. Os comediantes começaram a crescer tanto, tanto, tanto que e se fizesse sozinho?
Pois. E mesmo duplas ou em grupo, claro, sim. Será que isso vai voltar assim? Como isto é tudo cíclico na vida, né? Poderá vir a acontecer.
Pode voltar, no entanto, há aqui um fator, por exemplo, no stand-up, é a arte talvez mais fácil na questão, se fores bom e se fores uma espécie de celebridade, consegues fazer dinheiro. Tu não queres mais pessoas, ok, sou sozinho, estou aqui, não quero mais ninguém.
Sim, chega
É
perfeitamente, não vou dividir mais.
diferente teres uma banda e às tantas horas para trás tens 50 pessoas, vou ter que dividir por estas pessoas todas, uma fatia de pão a cada um.
Por isso é que nós fazemos por gosto e não somos celebridades ainda, mas quem sabe um dia. Imagina, um dia que tornamos uma celebridade, será que vou querer convidar o meu amigo Roberto Gamito? E digo, não, pá, caga no gajo.
Caga no gajo, caga. Acabam por tornam-se tão grandes que eles pensam: mas eu estou a dividir dinheiro com estes gajos. Se em vez de dividir isso fosse só para mim, ganhava 4 ou 5 ou 10 vezes mais.
E os melhorzinhos são, antes que dê merda, acabam logo. E vão lançando o best of a cada 10 anos. Achar que são espertos.
Por outro lado, no início, pensando em stand-up. Sozinho é muito complicado. Tu tens que ter sempre alguém. Eu vou a essa casa, mas o que é que você faz? Ah, faço 10 minutos. Está bem, faço.
Ok, sim senhor. Mas é por isso que eu gosto do stand-up. É um desafio bom, é fixe. Sempre tive essa curiosidade desde muito novo. E depois, quando experimentei, vi qual era a sensação de fazer rir e realmente a responsabilidade. O peso é brutal, pá, olha. Foi um desastre, mas eu gostei desse desastre. Agora, o desastre da dupla decidi nunca mais repetir. Vá-se lá saber porquê.
Foi um trauma.
É pá, foi mais ou menos, claro. Já estava a tentar construir uma espécie de reputação de stand-up em Évora ali, pelo menos nos meus núcleos, nos meus meios, porque eu era um puto de 22 anos, 21 ou 22. Então queria, pá, queria. Mostrar o que sabia fazer e por cima tinha ali a malta da universidade, as associações, os núcleos disto e daquilo. Convidavam-me, bora, vem. Olha, um churrasco, uma merda qualquer, um churrasco, ah, vem fazer comédia. E funcionava.
Isso por acaso é
Pois
uma
naquele.
coisa que ainda não há cá, que é. Nós temos os horários, é sempre horários noturnos. Nos Estados
Sim.
Unidos já há comédia em qualquer hora. Há essa comédia. O quê? Há um churrasco, há uma palete, bora fazer um espetáculo stand-up.
Ui, já, toma já. Nem precisa de microfone, fala alto.
Uma cava aí qualquer com meia dúzia de cadeiras, bora fazer um espetáculo. Para experimentar.
Sim, mas o pessoal tem medo.
Sim,
Eu já
sim.
falei com a malta do, pelo menos do município aqui de onde eu moro, em Tavira. O pessoal tem um bocado de receio de fazer uma coisa de comédia assim num sítio público. Estão famílias por todo lado. E chego eu e vou ali falar de peitos vaginais. Quer dizer, tá a avó com o neto, os filhos, e de repente, olha. Só tem um bocado de receio nisso. A noite protege um bocadinho.
No Algarve, quando nós dizemos stand-up, é uma coisa vaga. O que é stand-up? É anedotas.
Ah,
É um gajo
anedotas.
para fazer rir, Fernando Mendes. E está tudo na mesma nuvem. É um gajo
Sim.
para fazer rir, tanto pode ser o Bruno Nogueira como o Fernando Mendes. Se pode ser o Bruno Nogueira ou o Fernando Mendes, pode ir a senhora mais velhota como uma criança, vai toda a gente.
É verdade, olha, mas nisso tenho que tirar o chapéu ao André Tavares, porque nós tivemos aqui uma situação, duas na verdade, mas tivemos aqui uma situação numa vila em Santa Luzia. Fomos convidados para fazer animação.
Estás a fazer aspas, isto não fica vídeo, é só áudio.
Vamos fazer uma pequena animação num clube regional para fazer rir. Há umas andotazinhas aqui e ali. Epá, o gajo foi tão bom, no set que preparou ali. As velhas estavam encantadas, encantadas. Os velhos todos começaram rezingões, acabaram. Pá, só faltava acenderem uma velinha por ele, pá, todos os anos, naquele dia. Porque nós tínhamos um artista com um órgão, duas colunas, e nós atuámos à frente de um senhor que estava à espera que nós acabássemos para pôr música. E o André terminou a dizer assim: bem, eu não vos vou chatear mais, minhas queridas, porque está aqui um senhor atrás com o seu órgão. E não há nada mais sexy do que ver um homem a tocar no seu órgão. Bem, o herói de Santa Luzia. Durante aqueles 10 minutos, foi até para aí 3 e meia, 4 da tarde, que a gente os dois nos despachamos. Bem, aquilo foi incrível. Saímos lá, honestamente, a pensar: como é que isto não acontece mais vezes? Como é que... Isto é uma hora linda. Isto funcionou, que é um espetáculo, mas neste contexto. As pessoas já estavam preparadas para aquilo. Agora, quando é assim no meio da rua, deixa lá ver o que é isto. E vão ouvir piadas assim um bocadinho. Pronto, o estilo do André, como tu sabes. Pode correr mal. Pode correr mal.
Para dar o contexto, o André Tavares faz assim um humor negro. Não chegaste ao tema, mas falaste na negativa a respeito das referências.
Sim,
Mas
devia acompanhar mais, sim.
se tivesses que falar de pessoas que foste vendo ao longo do tempo, seja de stand-up, mas pode ser mais geral. Tenho que ver com a comédia, quem é que dirias que são as tuas referências?
Opa, pois olha, na minha educação e crescimento, os pilares sempre foi o Hermano José, sempre foi, lá está, o Zé Pedro Gomes e o António Feio no projeto da Conversa da Treta. Depois apareceu o Levanta-te e Ri quando eu tinha 10 anos. Até lá ouvia muito falar só, mas não tinha uma imagem, nem sabia o que era, do pessoal mais velho que me dizia, do Cantinflas, do Ferrão,
Sim.
do nada. Isso foi uma coisa que eu descobri já depois, mais tarde. E percebo o porquê dessas referências, mas eu apanhei muito, foi a escola do Herman. Pois eu nasci em 93, o Herman teve assim um auge no final dos anos 90 e início de 2000. Aquilo era quase obrigatório ir ver o programa dele. Por exemplo, brasileiro, também me lembro muito do Sai de Baixo. Toda a gente parava para ir ver o Sai de Baixo, depois havia os Malucos do Riso. Houve ali, lá está, o Seinfeld disse isto recentemente, acho eu, que foi... Na televisão sempre houve uma necessidade urgente de haver comédia, porque as pessoas, quando querem descontrair, querem rir. Portanto, comédia tem que haver sempre. E por acaso, nisso, na televisão portuguesa, a gente não se pode queixar. Volta e meia havia
Não se
sempre.
pode queixar, até agora, se pensares atualmente, nunca houve uma altura com tão pouca comédia.
Muito pouca. É, está
Ah,
terrível.
pensas no programa do
Está
Ricardo
terrível.
Araújo Pereira.
Taskmaster é considerado comédia? Não sei, acho que não.
Está ali naquele entretenimento que pode dizer, ok, tem.
É mais entretenimento, sim.
Mas não se assume como comédia. Tem momentos
Não.
cómicos, mas não se assume como comédia. Fora isso, epá, não estou a ver mais nada.
Não, não há. Eu acho que não há.
O
Não há
Levanta-te
na
e Ri
televisão.
aparece muito esporadicamente. A SIC Radical, que era palco de muitas experiências, também deixou de o ser.
Nada, o canal Q,
Canal
nada.
Q morreu.
Neste momento está aqui um buraquinho onde se pode apostar. Nunca são os amadores que vão lá, né?
Seja aqui, seja nos podcasts. É aquela conversa, a internet não sei o quê, que é muito boa em comparação à televisão. Há sempre um detalhe que poucas vezes é visto. A maioria dos comediantes que estão. Supondo que até já fazem vida disto, tirando algumas exceções, nunca terão os meios para fazer uma série ou algo assim mais produzido. Tem coisas boas e coisas más. Mas mesmo as coisas boas que muitas vezes se apontam à internet não são coisas boas, pensando na liberdade. E o Ricardo Luís Pereira já contrapôs. Se calhar atualmente, isto já deu a volta, se calhar é porque na internet há esta ideia, ai, liberdade, liberdade. Tu pões uma coisa, no dia seguinte vais ver, tiraram-te as coisas.
Pois.
Porquê? Não sabes. Tu
Dão-te a
ficaste.
liberdade de fazer. No
Né?
início, não. Dão-te a
Ou
liberdade de
seja,
fazer as coisas.
é que na televisão, mesmo que isto aconteça, tu pelo menos sabes de onde é que vem a censura, sabes de onde é que vem a crítica. É mais fácil
Pois.
depois rebateres. Na internet, desaparece e tu...
Ah, sim. Se meter na cabeça que não gosto de um vídeo teu, por exemplo, junto aqui mais 20 ou 30 sim, pessoas.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Fiz falsos e vais abaixo no instante.
A facilidade com que mandas uma coisa abaixo é assustadora.
E prejudica muito depois quem quer fazer a vida...
Sim, sim.
O Hugo Soares, por exemplo, com aquela história da boneca. Mandaram-lhe aquilo abaixo, teve que começar tudo de novo. Mas o gajo está-se a aguentar bem.
Sim, sim, ele se fosse, acho que já deu a volta e acho que até conseguiu... Certamente foi chato. Depois
estás a construir...
Exatamente,
depois...
estás a construir. Mas há outra coisa. As redes sociais são tão voláteis. Dois para amanhã, a rede social... Ah, é só para dizer que isto vai acabar.
Acabou. Pois, não, lamento, obsoleto. Já foste.
E o pessoal esquece disso. Está a pôr as fichas todas nas redes sociais, mas de um dia para o outro... O Marco, dique-me à pesca, isto é tudo para fechar.
Pois, olha, estás a ver? Vamos pôr tudo em livro agora, é mais seguro.
É tu pôr tudo em livro. E acaba-se, e acaba. Sempre que há uma notícia. Ou banem o TikTok, ou banem o Instagram, ou um consenso na Europa, o Instagram é para acabar. Não consegues aceder ao Instagram. As influencers mandavam-se logo da varanda.
Claro, logo. Então, a vida profissional desaparece de um dia para o outro.
E nem tens hipótese sequer de dizer que sim, nem que não. Nem...
O pessoal está completamente refém à empresa. É.
Logo no início, eu sei que não tem nada a ver, mas isto ficou-me na cabeça. Estávamos a falar do bigode e falaste de outra coisa, das patilhas. Não achas que as patilhas atualmente estão a morrer? Já há muito poucas pessoas com patilhas.
Eu tenho que ter cuidado com o que vou dizer.
Então, tens medo de ferir. Diz.
Eu morei em Évora durante muitos anos.
A terra da patilha?
É a terra da patilha. E nem sempre... E, é assim, nem sempre é bem aplicada, mas culturalmente é necessária.
Eu não estou a dizer... Se é uma mais-valia do ponto de vista estético, eu só estou a constatar que a patilha está a desaparecer.
Exatamente, mas era aí da crítica que é. Está, porém, o Alentejo continua a aguentar a patilha forte.
É o último reduto da patilha?
Eu começo a achar que sim, pá. Eu começo a achar que sim, porque eu já tive, pá, já conheci, já tive a felicidade de conhecer as ilhas, já tive a felicidade de conhecer o Norte, Centro e Sul e... Eu não via patilhas noutro sítio sem ser no Alentejo.
Tu ligas a televisão, ligas o YouTube e tu não vês patilhas.
Não. A malta mas se houver alguém de patilhas, já sabes que é alentejano.
Pois, eu uso patilhas e sou alentejano. Ok, faz sentido.
Não, neste caso, pronto, o que eu queria dizer é, por exemplo, uma série, um filme ou qualquer coisa,
okay.
Se usa patilhas, oi, este deve ser o alentejano. E teve muito na moda no final dos anos 90, início de 2000, com a patilha do Figo. Era a patilha a Figo, como o pessoal dizia, lembras-te disso?
Se calhar esgotámos todas as possibilidades da patilha, porque houve patilhas de todas as formas e feitios. Aquela do biquinho, até aqui, até dava quase a volta à cara. Várias patilhas, as suíças, aquelas mesmo lentejanas que parecem dois pilares, não é? Que estão a sustentar aqui a cara.
É para ligar à Samarra, é para ligar
exatamente. A ligação. O que eu não estava à espera é que a patilha desaparecesse.
E também tens aquela patilha que parece o símbolo da Nike a acompanhar a orelha até aqui a meio da bochecha.
Sim,
essa tudo. Também é uma boa patilha. O GNR, os guardas nacionais, eram pessoas que usavam muito patilhas.
Eram patilhudos.
Eram, sim senhor. Porque como são militares, têm que ter a cara limpa, hoje em dia já não é assim, né? Patilha direita ou em bico? Não tinha outra hipótese. Os mais velhos deixavam crescer, já podiam. Isso, mas diz, desculpa.
Eu não quero estar aqui a fazer uma hierarquia, se isto é melhor, se é pior, mas há bigodes, bigodes com fartura. Eu acho que estamos a viver uma novidade de ouro do bigode. Acho que há muita gente com bigode.
Sim, é moda barba, agora, outra vez.
A barba está a retroceder. Houve uma altura que toda a gente usava a barba, parece-me que está a retroceder. E patilhas. Ninguém liga à patilha.
Nem monocelhas, quanto mais patilhas.
Por acaso, o bigode é uma cena... Não é preciso recuar muito, talvez até se calhar um bocadinho antes da pandemia. Era raro ver um bigode. Sem ser aquele velhote que, a partir dos 30, eu vou decidir que tenho bigode até ao final da vida e é para manter. Está feito.
Ou o hipster usava bigode.
Sim.
Okay, mas acompanhado de uma boa barba, não se notava tanto.
O hipster é capaz de ter sido o primeiro gajo que trouxe novo o bigode, depois começaram a aparecer bigodes em caras de famosos, de comediantes famosos... E de repente toda a gente tem bigodes. Eu sinto-me um bocado... Eu acho que é preciso ter cara para o bigode.
Há pessoal que não fica bem de bigode. Mas há outros que não têm, tu olhas e... Não, se deixasse crescer ficava-te bem. Eu fui muito cético em relação ao meu rosto e o bigode. Mas depois experimentei e pensei, olha... Experimentei, gostei. Vamos continuar.
Dá-te personalidade? Achas que...
Dá, por acaso dá. dá personalidade e epá, a esposa gosta, portanto.
Ok, isso aí já agora, é um ponto.
Normalmente é ao contrário, agora como é que eu me vou desfazer disto?
Sendo o contrário, é muito complicado, porque às tantas crias uma guerra diplomática só por causa de um bigode.
Por causa de um pedaço de pelo debaixo do nariz, pá, mas que vinha que está aqui.
De certeza que há casos em que pessoas se separaram. Até separaram-se porquê? Eu quis o bigode, ele não gostava do bigode e não dava.
E alunos um ponto... meus, e alunas minhas, depois das férias da Páscoa, voltámos à escola e houve uma miúda que disse: "Oh, ainda tens o bigode. Oh, pá, fogo." E eu, pois, tenho... desculpa lá.
Falaste aqui do stand-up. Como é que o stand-up entrou na tua vida? Disseste, viste o Levanta-te e Ri, mas o passo depois para, se calhar vou fazer isto, o que é que teve que acontecer na tua vida para fazer?
Tive muita vontade, sempre. Só que nunca tive coragem, nunca tinha coragem. E entretanto aqui em Tavira abri um bar na altura de 2013, que era o Almariado. E o Almariado era no fundo uma garagem.
Não há um bar com esse nome em Portimão?
Talvez.
E parece-me que há.
Talvez, só que isto já foi em 2013, sim. Tiveram abertos ali dois, três aninhos.
Estou aqui a divagar, mas parece-me que há.
É provável, pois é um nome tão tipicamente algarvio, sim, estamos para não haver mais.
Sim, sim.
De haver casa de pasto, restaurante, tasca, de haver tudo. A dona lá do sítio desafiou-me a fazer, porque ela queria fazer coisas lá. Ela tinha ali um conceito que era... Pá, tinha montes de BDs à disposição para o pessoal se quisesse ler, tinha... Tens uma banda, não tens onde ensaiar, havia ali dias que deixavam pessoas ensaiar, faziam concertos, pá, tudo muito amador. Eles próprios também eram amadores no negócio e não sabiam bem, estavam a estudar o tema. E houve um dia que me desafiaram a ir ali fazer piadas, contar anedotas, lá está. Era o que eu ia lá fazer. Só que como eu já tinha visto algumas coisas de stand-up, pensei, é pá, deixa-me lá arriscar a escrever aqui qualquer coisinha. E então, lembro-me que, com o meu colega de casa na altura em Évora, pedi para ele me ajudar e fizemos ali, é pá, aquilo hoje em dia, coisa horrorosa. Mas foi o meu primeiro texto. E lá vim eu, 2 horas e meia de Évora para Tavira, a conduzir, a falar sozinho, a decorar aquilo tudo. A falar sozinho, lá ia eu. Opa, quando chega a hora... De gente que nunca mais acabava. Eu já contei isto em palco e funciona bem esta história. Mas tanta gente. E começam-me a dar uns nervos. Toda a gente me queria ir ver e eu, pá, já disse que sim, tenho que ir. Né? E a mulher disse-me, pá, não te preocupes, vais ali para o cantinho, aquilo é só metemos ali um tapetezinho, estás ali num cantinho, aquilo é mais uma conversa, uma tertúlia. Está bem, o que é que era? Ela foi mandar vir um microfone e um PA, e pá, já estava um grande palco ali montado.
Se não houver...
Não valia a pena, claro que disse, não valia a pena, mas quando cheguei lá já estava aquilo tudo montado, o pessoal dizia, e o Marcelo já chegou, pá, bora para dentro. Eu, pronto, está fodido.
Foste só tu ou estavam mais pessoas?
Fui só eu, consegui fazer quase 40 minutos sozinho.
Na primeira vez. Ah, maluco, não é?
Ah, completamente. Eu fui atirado ao meio dos leões e safa-te. Só que se calhar desses 40 minutos, entre os uns e as e o... Bem, se calhar aproveitou-se só 20. Mas lembro-me que na altura havia aquela das cartas, a Maia.
Sim.
Estava a explorar a discoteca em Tavira, então eu gozei com ela, foi um dos temas que eu tive, foi gozar com ela, com o nariz dela, com o facto dela comer putos, tirar macacos com luvas de boxe, ver só a minha piada, com 19 anos, hein? Grande cena. Por acaso ela comia mesmo putos, houve aqui umas vítimas.
Deixa lá ver qual é o meu futuro, não é? Pode ser que ela me lia as cartas,
não é? Exatamente. Lembro-me na altura.
Por exemplo, essas figuras fazem parte do nosso imaginário, estão a desaparecer. Não apareceu ninguém para a substituir. Não...
Apareceu a senhora Maria Helena.
Não tem a mesma força.
Não mostrava maminhas.
Sim, e o nariz.
Maia arriscava no decote. Yeah.
Exatamente. E essas histórias de comer alegadamente meninos.
Meninos, sim.
Meninos? Como... Maiores de idade. Frisar.
Sim, gostava de putos. Pronto.
Mas sim. Putos já com um bigode.
Sim, já com. Lá está. Já com pelinhos. Opa, depois outro tema foi o facto de também ter entrado para a universidade há pouco tempo. Gozei com o pessoal das Tunas.
é muito gozável.
Sim, as praxes, temas tão infantis, eram conversas tão infantis, porque também o público era malta da minha idade, público-alvo. Quem foi lá ver e era mais velho, não se identificou com os temas, mas depois veio falar comigo e deram-me tanto apoio para continuar e para não desistir que eu decidi continuar. E foi bom, e um deles foi o Sandro Pires, provavelmente dos primeiros a fazer textos de comédia.
Já não faz stand-up, pois não?
Já não, já há muito tempo que não, com muita pena minha. Eu gostava muito de me encontrar com ele, porque ele é um gajo impecável, sempre me deu apoio e foi um dos, nesse dia, me disse para continuar. E ele já teve muitos minutos de palco. E safava-se muito bem. Um dia ainda pode ser que consiga arrastá-lo a fazer qualquer coisa quando ele vier aqui à Terra. A ver se
ele disse, ainda queres fazer uns minutinhos? Ele aceitando, faz os minutinhos, corre bem, pronto, ficou o bicho outra vez.
Nunca se sabe. Mas tem a sua vida, está em Lisboa, tem a sua ocupação, claro. Tudo bem. Mas pode ser que uns 5 minutinhos ninguém tira. E entretanto, decidi continuar, porque também deram-me essa oportunidade lá em Évora, depois também tinha as associações, tinha os núcleos, e também posso dizer que fui um bocado maluco da cabeça, também me atirei ali um bocado de cabeça, onde a malta agora em Évora faz o Rir em Harmonia, sabes, esse projeto que há agora?
Sim, que é da mesma malta que faz agora ali no, na Associação de Músicos, não é?
Exatamente. É essa malta, assim, faz o Rir em Harmonia. Ora, eu na Harmonia estive em 2017 e fiz uma hora sozinho. E nunca ninguém tinha feito nada do género. Aliás, tinham feito, mas pelo que me contaram, tinha sido há alguns anos atrás, tinha corrido tão mal, porque o gajo foi para ali fazer piadas comunistas, caraças, aquilo. Pá, mexeu ali com as políticas e o pessoal não gostou.
Se calhar eu já podia fazer piadas com comunistas que...
Ou se calhar já podia, completamente. Pá, mas na altura lembro-me que foi importante porque eu preparei tanto aquilo, levei meses a preparar aquilo. E consegui estar perto de baixo, mais ou menos uma hora, pelo que a minha ex-namorada me disse na altura, ela tirou o tempo. E bem, correu-me tão bem que eu disse, eu tenho que continuar, tenho que fazer.
Estávamos em que ano?
Estávamos em... Ora, isto é capaz de ter sido em 2017.
2017, ou seja, há 7 anos.
Pois, isto foi em 2017, sim.
Correu fixe e daí para a frente?
Epá, foi espetacular. Daí para a frente, depois fui sempre fazendo onde podia, havia se calhar fazia uma vez por mês, ou uma vez a cada 2, 3, sempre nesse contexto ou de bares ou de associações, e depois...
Ou seja, estás fazer... a dizer que durante essa altura fazias Évora com alguma regularidade?
Sim, com alguma, vamos dizer alguma, não era
muito. Ou seja, com aquela regularidade que podemos chamar algravia.
Sim, exatamente. É uma regularidade, pelo menos uma vez a cada 3 meses acontecia. Pronto. O que não era mau. Atenção, para um algarvio que não é ninguém naquela cidade, por cima puto, estarem a dar oportunidade é fixe. Eu até agradeço bastante. Depois também decidi tirar uma pausa. Houve uma altura que eu estava um bocado sem ideias, a verdade é essa. Então decidi fazer uma pequena pausa na melhor altura de sempre, que foi quando me deu a vontade outra vez, rebentou a pandemia. Então pronto, olha. Fiquei a descansar uns aninhos.
E agora estamos aqui nesta fase. Se quiseres falar daquela casa que nos recebeu...
Posso falar, porque foi essa casa que realmente nos abriu as portas. Sim. Aqui no Algarve para voltarmos a ter mais conforto, pelo menos um sítio com quem possamos contar. Aqui em Tavira, no clube Tavira. E em Faro, na associação, com o projeto do 8000, também foi uma coisa espetacular. Ter acontecido na mesma altura foi impecável. Foi mesmo muito impecável, porque eu estava muito enferrujado, já tinha conhecimento que o Tavares fazia qualquer coisinha aqui e outra ali. Desafiei ali a malta. Na altura, o Semedo é que apresentou. E foi uma noite espetacular. Tivemos num auditório de 108 pessoas, mais de 120. O pessoal dizia, pá, já não temos lugar. Ah, eu fico em pé, não há problema, está aqui o dinheiro, deixa-me entrar. O pessoal queria mesmo. Portanto, houve uma ressaca muito grande também, porque lá está, o último a fazer comédia em Tavira, pelo menos, ou no Algarve assim, sem ser os grandes nomes, tinha sido o Sandro. Acho que foi a última vez que ele fez, foi também em 2017.
É que o Clube Tavira, para quem não sabe, aquilo tem ali uma aura diferente. Não desmerecendo os outros sítios que a gente fez em Tavira, ou mesmo em Faro, mas nota-se que aquilo, ao entrar, há ali qualquer coisa.
Sim, é uma casa respeitável.
Nós vemos na cara do público, vai ser do caraças.
O pessoal tem essa vontade de ver, o auditório é simples, mas é bonito, é confortável.
Estás a atuar e vês na primeira fila uma mulher com uma garrafa de vinho. É claro que isto vai correr bem, não é?
Sim. Pois só ali é que tu também tens esse conforto, parece que estás em casa. Sim,
exato. És um magnata com uma sala enorme, convidaste uma carrada de amigos. Eu tenho aqui uma coisa para vos dizer. Sentem-se que agora vou falar convosco. E está toda a gente como quer, como se estivesse em casa.
Tu sais do auditório e a sala, tu parece que estás em casa. Tens, o que é que tens ali? Tens sofás, tens uma televisão com um napron. Estás em casa completamente. É um ambiente completamente familiar, é muito bom. Aquilo é muito fixe. A malta, enquanto público, também só tenho a agradecer. Porque, vê lá, a noite acaba, estamos a despedir-nos, estamos a agradecer, saímos do palco, a primeira coisa que dizem é quando é que é o próximo? Avisa-nos, diz lá, a gente vem, conta connosco. O pessoal é impecável. Não, não. E mesmo o pessoal do clube também dizem sempre, Marcelo, pá, quando quiseres, amanhã te faz tu. Avisa só, que é para a gente saber quando é que é. Tenho liberdade total para fazer as datas que eu quiser ali.
Já tens alguma data que possas avançar?
É assim.
Se tiveres, diz. Se não
oficialmente,
tiveres...
Oficialmente ainda não há um cartaz, mas está, deve estar já nos ajustes finais. Mas para a altura que esta entrevista sair, de certeza que...
Se disseres o dia, eu...
É dia 17 de maio. 17 de maio.
Clube Vamos fazer Tavira,
no Clube Tavira. Sim, exatamente.
Que é para não, onde é que fica? Não é mesmo a vida?
Vai ser diferente. Não vamos fazer no auditório, vamos fazer no exterior. É um quintal que nós temos, que é do mesmo tamanho que o auditório. Portanto, caberão as mesmas pessoas. Tem um bar logo à disposição. O ambiente também continua a ser familiar. Apesar de ser na rua, é uma zona muito, que está muito bem acolhida, porque estamos entre quatro paredes, não passam carros, não se ouve barulho nenhum de exterior, não temos influência nenhuma. Portanto, mais uma vez, parece que estamos em casa a assistir comédia. E podemos ter a garrafa de vinho na fila da frente. O que é muito importante. Vamos voltar dia 17 de maio. Por acaso é uma data que eu estou muito curioso, porque vamos contar com a malta que já está nisto há algum tempo. E também vamos estar com outros nomes que estão a começar e que precisam também ali de um apoiozito. E a malta de Tavira sabe dar o apoiozinho a toda a gente. Pelo menos até agora.
Também seria engraçado o espetáculo a partir do qual vocês são uma porcaria. Só que não está. Levámos anos a apoiar a comédia, mas chega,
Caga nisto. Vamos ter esta data agora e com este novo projeto dos Mar Criados, acho que pelo menos aqui no Algarve vamos poder mexer aqui um bocadinho mais. E temos de dar o props também, agora falar aqui um bocadinho do João Vieira, que começou nisto há tão pouco tempo, mas está com uma sede, com uma fome, está com a tesão toda. E está a fazer um trabalho incrível de arranjar sítios para fazer espetáculos e organizou uma noite muito boa no IPDJ em Faro, que foi espetacular, pá, foi de louvar.
Acho que é um bom sítio. A distância que está da Associação de Músicos e os públicos não têm nada a ver uma coisa
nada.
Com outra. Nada.
É, pá, nada.
É menos de um quilómetro.
O auditório é diferente, pá. Sim, muito menos. É já ali.
É que o estacionamento dá para os dois.
Exato. Dá para fazer um rally da comédia. Dá para ver a atuação de um num lado e depois ver o outro no outro e voltar aqui.
Isso era lindo, ter as duas coisas a funcionar ao mesmo tempo, se ias de um lado e ias para o outro. Isso era...
Duas cheias. O IPDJ é um auditório. É diferente. E tem um palco que mete respeito. Não desfazendo na associação, mas a associação tem uma disposição diferente. O palco é bom, mas é pronto. O pessoal associa aquilo a um sítio mais descontraído, é mais um bar. Tem uma separação entre as mesas diferente, um ambiente é outro. Pá, fiquei muito surpreendido lá no IPDJ mesmo. O público foi 5 estrelas e o pessoal esteve todo muito bem mesmo. E impressionante que agora vou voltar a ser outra vez apresentador. Eu acho que eu não consigo fugir disto.
Mas gostas?
Eu não estou a dizer que não gosto, eu cada vez gosto mais. Mas também confesso que quando estive em Évora com o Nuno Cardoso, convidou-me a ir lá, grande personagem esse homem, e agradeço mais uma vez. Na Mandrágora, em Évora,
muito fã de piano, não é? Muito fã de piano.
Pá, sempre vem ao Algarve, toca piano, isso é garantido. Ou qualquer coisa. Eu ouvi dizer que ele é mais forte com sopros, mas ele toca qualquer coisa, o gajo é muito dado à música. Ele deu-me a oportunidade de ir lá, agradeço imenso, e voltar a fazer aqueles 10, 15 minutinhos também é uma alegria muito grande, sabe muito bem. Dá para já verdade de outra maneira.
Às vezes, se calhar, não te apetece ser essa responsabilidade.
Sim, mas sabe bem, eu gosto. Mas de vez em quando, para desenjoar, claro.
A tua personalidade adapta-se não estando aqui a fazer uma espécie de falácio virtual, mas a tua, são os únicos falácios que eu consigo dar. Diz,
Isso é
diz.
prova contrária, são os
Não,
únicos.
mas até ver, eu queria me manter assim. Bem que
Ok.
tem desvantagens. Segundo ouvi dizer, o falácio virtual não faz subir na carreira.
Não, não,
Não
tem
é tão
isso.
bom como o original.
Não, não é tão bom como a malta de Lisboa, sabe?
Porque o falácio à antiga.
Ora bem, agora quero aproveitar os falácios
Diz, diz.
virtuais também para agradecer isto do host. Quem me pegou este bichinho e quem me ajudou nisto foi o André Carmo. E tu estavas lá presente nesse dia, quando fizemos aquela noite, pá, incrível, no Originato de Venta Vida. Ele deu-me ali umas dicas que eu estudei ali a lição e, epá, e tenho muito a agradecer nesse aspecto.
Tirando ali o mau feitio e aquela irritação, parece que está prestes a ter um infarto. Descontarmos isso, é um tipo porreiro.
Sim. É um tipo porreiro. E tem bigode, portanto, só podia ser um
Sim,
tipo
isso
porreiro.
aí. Porque ele desaparecia. Isso, olha, foi-se matar. Foi-se matar.
Ele tinha assim os momentos, é verdade.
Mas depois regressava, chateado na mesma.
Sim, foi uma noite engraçada. Gostei muito de conhecê-lo e tenho-lhe a agradecer esta parte do hosting que fez falta.
Que é uma casa que eu ainda não fui, vi, mas nesse dia não atuei. Tem potencial essa casa. Eu
Mas
acho
foi a
que.
única vez até agora. Não estou a dizer nada. Pode ser que eles depois ouçam aqui a entrevista. Não estou a
Sim,
dizer nada, mas
fica
epá,
aqui
foi
uma
só uma
boa
vez. Então.
casa, bom ambiente. É daquelas casas, se bem que isto é sempre uma pessoa dar uma opinião sem ter atuado, mas se tivéssemos dado uma opinião antes de saber o que é que aconteceu, isto parece não é o melhor sítio. E aquele caso foi a prova que
Não,
engano.
aquilo tinha tudo para, nos standards normais, tinha tudo para correr mal. Máquina do café, cocktails, os shakers, o barulho dos talheres, pessoas a comer. Bem, isto tinha tudo para correr mal.
Mas aquilo ficou à pinha, tão à pinha que não dava para pôr lá mais um pardal lá dentro. O pessoal tudo compactado, saía alguém
Sim.
para fumar, entravam mais dois. Epá, só saía um! Não, é sua não, quero também entrar!
Sim,
Estava.
foi muita fixe, pá. Pode ser que eles tenham assim uma ideia para voltar a fazer.
O que é que
Eu vou
achas?
investir.
O que é que achas que falta para o stand-up crescer no Algarve? Se tivesses que traçar assim um plano numa toalha daquelas de taberna, quais seriam os teus pontos principais?
Olha, sabes que isso é uma boa questão, porque é uma questão que eu também tenho pensado nisso e já falei contigo, com outras pessoas sobre isso, que é isto aqui no Algarve, pá, o Algarve funciona como se fosse um modelo de negócio em tudo.
Não te dá ideia que o Algarve é tipo uma empresa de fachada. Que
Pois
está a acontecer uma coisa, mas aquilo que realmente está a acontecer está atrás, nos bastidores.
é muito por aí, sim.
Parece uma loja de fotocópias, mas atrás há mafiosos a
Eu acho é que
traficar
no.
drogas.
Pois sim, mas eu acho é que no Algarve realmente falta mais malta a ter que assumir as rédeas. Porque há espaços, há público. Portanto, só tem que haver quem agarre, só tem a ver quem assuma e quem arrisca. Ok, tirámos aqui uma grande percentagem com esta do arriscar, porque há pessoas que têm medo de arriscar em ter comédia, nas suas casas, nos seus negócios, onde quer que seja. Mas acho que falta o pessoal tomar a decisão de não, vá, vamos fazer isto, é para fazer isto. Parece que só se lembram às vezes, ah, isto que era girar a ter comédia, não há para aí alguém. Havia para aí uns moços e tal,
Pois
e
é,
fazem-se uma vez ou outra.
tu mesmo chegando ao contacto com alguém, tu até, e a noite até corre bem, e depois é isso. Ok,
Pois.
vamos repetir. E talvez até se repita, mas não há nenhum.
Sim, puf, o
Não
verão
há
então é
mas.
terrível.
Sim, no verão.
O verão é horrível. Querem os negócios, as casas, as pessoas, para lá está, é. Há tanto estrangeiro que a única linguagem universal para todos é a música. Portanto, ou fazes stand-up em inglês, que eu já estou a ponderar há algum tempo, já estou a ponderar há algum tempo e já escrevi umas coisitas, mas lá está, é uma língua diferente, tenho que pensar melhor. Ou fazes em inglês, ou então, pá, tens que assumir que no verão é uma época morta para o stand-up no Algarve. Ou fazes só para o pessoal da terra, para aquele pequeno nicho que já sabes que é o público que nunca te falha. Que se calhar é por aí que se deve começar, claramente.
Não havendo lugares com alguma. Se não há regularidade, é que depois tu não vais testando texto, não vais apresentando texto novo, não vais.
O que é uma porcaria.
Se não tens casas fixas. E eu já não estou a falar de regularidade como há nos outros sítios, de semanal ou quinzenal. Nós já estamos a partir do princípio que é mensal, não é? Uma cena mensal, se arranjássemos algumas cenas mensais por aí, já era o suficiente para isto começar a ganhar alguma tração.
Olha, agora podíamos também, se calhar, fazer uma coisa. Podíamos fazer como uma banda que vai ensaiar. Podíamos juntar os poucos humoristas algarvios que há, sei lá, uma vez por mês, num sítio qualquer, e bora lá mostrar o que é que cada um tem. Temos o público uns dos outros. Se calhar também não era má hipótese. É uma boa desculpa para os copos.
Eu acho que faz falta sítios para testar. Auditórios fixos, mas rapidamente se esgota. Apresentas o material, acabou.
Isto falando só do Algarve, não é? Pá, podemos fazer uma vez por mês, em 12 localidades diferentes. É um trabalho que não é fácil começar. Arranjar um sítio para testar. E depois as suas vidas, os seus trabalhos.
Então, ir para aí. Antes de chegar aí, é aquilo que tu estavas a dizer. As pessoas não se querem comprometer. Depois, como a ideia de stand-up no Algarve é uma coisa tão difusa, que ainda ninguém sabe bem o que é. Tu às tantas chegas lá e estás a atuar com uma excursão de velhotes,
pois,
não é?
Pois, adaptas-te.
E coisas que tenhas visto assim ultimamente? Seja de comédia, seja uma cena assim que tenha ficado.
Ultimamente não tenho visto nada de comédia. Voltamos a esse ponto. O que eu tenho visto, ora, ao vivo, fui ver o Sinel. Gostei muito de ver o Sinel ao vivo, aqui em Faro, porque foi o primeiro espetáculo da digressão. O tema da situação que ele teve lá com o espetáculo do Ricardo Vilão.
Sim.
Estava muito fresco. Eu gostei muito de ver a maneira como ele, de forma íntima, conseguiu resolver, ou não diria resolver, falar do assunto abertamente, sem merdas. Foi uma das coisas que eu gostei de ver. E agora, o que eu ando a papar mais é filmes. Pá, não te sei explicar. Agora estou na ficção científica. Eu voltei a ser adolescente.
Então, Marinas, vi há pouco tempo aquela série de ficção científica da Netflix, Os Três Corpos ou algo do género.
Pois, agora está muito... Já me disseram para ver isso. Ainda não vi. Mas está-me a despertar a curiosidade. Epá, não, eu... Não te sei explicar, Roberto. Eu agora, de repente, bateu-me para a ficção científica.
Mas eu compreendo o fascínio. Não sei se é só a ficção científica, mas... Um clichê atual é filmes que versam sobre o fim do mundo. Se reparar, a quantidade de filmes atuais que pegam sempre nisto, seja filmes sérios, desenhos animados...
Agora há uma moda que é a inteligência artificial.
Os vilões agora são todos AI.
Olha, o Dune no cinema foi uma coisa assustadoramente bem feita, pá, porque aquilo... Pô, está tão bem feito. Ainda há esperança no cinema, é bom.
Por acaso fui ver um filme há pouco tempo. Nem é nada especial, mas minha mãe queria ver assim, qual é um filme? O do King Kong e do Godzilla.
Aí é credo.
Mas é um filme que, a nível de mensagem, não há nenhuma. São dois bonecões ou vários bonecões. Mas antes disso, o que é que me magoou?
É esse filme que começa com o gajo ter uma dor de dentes.
Exatamente.
Ai, caraças, meu Deus. Continua, desculpa.
Passa aquelas mensagens muito básicas de escravidão, de poder. Os macacos estão a ser... dominados por um macaco mau, e depois o King Kong, que antes era um macaco mau, agora é um macaco bom, e o Godzilla, que domina a superfície, o King Kong, a terra oca, e depois há uma inversão.
É entretenimento.
O que é que mexeu comigo? Esta decadência do cinema. Primeiro, não tem intervalos. Uma pessoa tem de ter uma bexiga capaz, atualmente, sempre. Sobretudo nesses filmes, ou mijas-te durante o filme, diz assim, olha, estou aqui, está escuro, porque não? Vai já aqui.
Levas uma garrafa?
Fui à casa de banho, antes do... começar o filme, e eu fiquei bué da triste. Estava tudo vandalizado, metade das coisas não funcionavam. Parecia que estava já num filme de apocalipse, em que deixaram um orinol funcional e uma casa de banho mais ou menos funcional. Tem isto. Há 30, mas as outras todas já estão com fita amarela porque houve um assassínio em cada uma.
Sim,
e eu depois chego lá dentro, qual é o meu espanto? Que está tudo vandalizado e não há sequer uma picha desenhada, nem... faço-te um broche num telefone em baixo, é só tags de grafites em todo o lado. Que mundo é este em que não há uma picha aqui desenhada?
Pois é, meu. Isto por acaso agora que falas nisso?
Isto é outro mundo.
Já não há uma Telma que gosta?
Não há, faço-te um broche de 5€, liga para este número.
Exato.
Bem, o Carlos gosta de apanhar no cu, está aqui o número. Nada.
Mas já não há nada disso. Agora é só tags. Tens razão, pá.
É só tags. Às tantas, se me filmassem, era um maluco a andar à volta para ver se...
Quase a chorar. Yeah. Quase a chorar à procura. Onde é que está uma picha?
Onde é que é? Exatamente. Onde é que está uma picha? E eu nunca pensei que fosse dizer isso. Eu estou triste por não encontrar uma picha à minha volta.
Estás-me a dizer que mais depressa há papel higiênico do que uma picha desenhada.
Exatamente.
Não, não, isto não é o meu país.
E depois há outra coisa, é quem são estas pessoas? É pessoal que grafita, mas é pessoal tímido. O quê? Vamos grafitar um comboio? Não, que isso faz frio. Vamos para dentro das casas de banho, dos cinemas,
Exato.
fechamos a porta, estamos aqui, quietinhos, ninguém
Treinamos
nos
chá assim, né?
atrapalha. E depois fazemos xixi, abrimos a porta e fechamos a porta, não notam que nós fizemos nada
Ai.
e vamos para casa.
Olha, sabes? A partir de agora toda a gente faz tags, agora fala assim. Na minha
Sim.
cabeça, faço tags. Sim, faço.
Sim, faço tags. E depois vou ver um filme.
Sim, do Godzilla.
Fogo, não, no meu tempo iam pintar os comboios. Agora vandalizam uma casa de banho.
Ainda há, atenção, que ainda há
Mas
esperança.
menos, mas
Mas
menos.
muito menos. Tens o Campos, tens o Wasp.
Do ponto de vista
Não tens
prático,
mais?
estás a vandalizar uma casa de banho, acabas, olha, vou ao McDonald's, fica
Exato.
de caminho. Às tantas da noite, e deixa-me ver um horário onde haja possibilidade de não me cruzar com ninguém. Não é? Tens que agendar o
Eu e os
vandalismo.
meus manos, ter que correr sem fazer barulho com as latas, acabou-se essa
Fiquei bué da
porcaria.
triste, meu. Fiquei bué da triste. Não ter visto lá uma picha nenhuma.
Epá, realmente. Mas agora que tu falas nisso, eu estou aqui a pensar, e realmente as casas de banho já não estão demasiado limpas, ou realmente não, já não há picha.
Demasiado limpo não encontrei. Estão sujas igualmente, mas as pichas desapareceram e os
Espera lá.
contactos.
Tu andas a ir a que cinemas?
Aqui há a guia. É o que
Ah,
eu digo.
na guia?
Sim, sim,
Ah,
sim, sim, sim.
ok.
Parece o
Que é um
fim do
centro
mundo.
comercial, devia estar limpo.
Não,
Uau, ok.
aquilo parece uma espécie de mini documentário. Isto é um país de terceiro mundo. Aquilo que eu vi podia estar num filme apocalíptico. De um centro comercial abandonado. Olha, só há aqui uma sanita, o resto está tudo chato, despatifado.
E só não
E...
sou violado porque não há picha.
Exatamente. É para isto que a gente está a criar a
Yeah.
juventude. Já não há interesse por nada.
É uma
É uma
tristeza, pá.
tristeza.
Uma simples berinjela.
Nem isso, pá. É que antes havia-se gozo de desenhar a picha, às vezes os mais artísticos até desenhavam uma cona.
Sim, com
Agora
pelos.
nada. É mesmo, vou desenhar o meu nome, ou o meu nick, ou o meu nome de rua, as pessoas precisam de saber. É pá, não preciso de saber.
Às vezes é como o Hugo Sousa contou aí há uns anos, que é
Exato.
raspar, andar ali,
Exatamente, exatamente. É pá, deixa-me.
escrever.
Há outra coisa que me deixa triste. É, deixa-me triste por um lado. O pessoal do Uber Eats, nos elevadores dos hipermercados. Eu, enquanto gordo, eu já não sou o gajo que ocupa mais espaço. O gajo que está com a mochila,
Com a
está-me a
mochila,
ocupar.
yeah.
Dois gajos com mochila no elevador,
É
já ninguém
verdade.
entra. Tu sentes-te mal. Eu antigamente era o gordo, era aquilo que ocupava mais espaço. Agora aquilo que pode ser magro, mas tem a mochila do Uber Eats, é aquilo que ocupa mais espaço.
É, ocupa mais espaço do que tudo.
Levou o McDonald's para uma gorda que está no outro lado qualquer. Há aqui uma ideia que é o gordo presente ocupa menos espaço que uma gorda ausente. E isto para mim é lindo.
Isto é fantástico, sim, gostei.
A gorda que não está lá
É.
ocupa mais espaço do que eu que estou lá.
Do que tu que estás lá. Uau. Epá, olha, muito, muito, muito bem, bem pensado. Então, se calhar isto por necessidade os elevadores vão ter que ficar maiores, então
Exatamente, essa é a proposta.
ter que haver um exclusivo. Outra maneira de pensar.
Já tive algumas vezes para filmar aquele desconforto que é estar a partilhar o elevador com mais dois gajos. Pá, isto é bué da desconfortável.
E aí, os
Você
elevadores até costumam ser grandes.
tornou-se muito estranho. E peço que atualizem lá a legenda. Tinha o peso,
O
depois as
peso da carga.
pessoas. Ah, mas se for gajo da Uber Eats, só dá para dois.
Ainda me lembro quando há uns tempos atrás não havia Uber Eats no Algarve. Ah, e o tempo passa. O tempo
Sim.
passa tão rápido.
Éramos tão novos e entretanto.
E entretanto, estamos aqui tão velhos e de bigode.
Últimas palavras, o que é que queres dizer? São tuas.
Epá, espero que seja daqui a muitos anos.
Penúltimas palavras.
Ok. Olha, quero agradecer, Roberto, pelo convite. Acho que é a minha primeira entrevista na vida. Achas isto normal?
Não lhe chamaria uma entrevista, mas há uma
Agora com
conversita.
30. Sim, uma conversita, vá. Sim, mas é a primeira. Com 31 anos. Que vergonha.
Nunca
Mas quero-te
conversaste com
agradecer.
pessoas?
Neste
Não.
contexto assim.
Nunca conversaste com pessoas com
E de
fones?
forma tão variada, sobre temas tão distantes uns dos outros, não. Mas
Nunca tinhas
sim.
falado 20 minutos sobre bigode.
Aí desconfio porque o meu barbeiro fala bué.
Tenho que convidar o teu barbeiro.
Olha que ele quer fazer um podcast agora.
Iva!
Portanto, vê lá. Já estamos nessa fase. Abriu a loja há um ano, já quer abrir um podcast. Isto está quase a resvalar para a homossexualidade. Quero-te agradecer. Continua, que isto é um projeto bonito. Já entrevistaste aqui tantas pessoas, já falaste, desculpa, com tantas pessoas, tem sempre tudo uma qualidade brutal nos conteúdos e mesmo não há vontade. Faz falta. Enfim, é uma companhia boa. para quem quiser ouvir, a Tertúlia é sempre uma boa opção.